Depois da CNE e o Tribunal Constitucional terem considerado antecedente do recurso interposto no contencioso eleitoral, entre as principais forças políticas da oposição instalou-se uma polémica à volta da tomada de posse ou não dos deputados na Assembleia Nacional, a UNITA e a Casa CE, aventavam esta hipótese em jeito de contestação dos resultados eleitorais que consideram fraudulentos, mas que acabou por ser ponderada e deitada por terra. Diante desta decisão, militantes e sociedade civil em Angola continuam com opiniões divididas quanto a esta questão. Se, por um lado, alguns afastam a possibilidade da oposição poder fazer política fora do Parlamento, outras vozes manifestam-se contra a tomada de posse dos deputados na Casa das Leis. Na ótica do antigo deputado da UNITA, Abílio Camalata Numa, os mandinhos poderiam não tomar assento no Parlamento e fazer política. O também antigo secretário-geral do Galo Negro rebateu a decisão inapelável do Tribunal Constitucional levantando a proposta de contencioso eleitoral como sendo parcial, obrigando estes partidos a rever a sua estratégia com vista a melhorar a luta política em Angola.
O primeiro aspecto a considerar é tanto a decisão que estes partidos tomaram quanto ao contencioso eleitoral enviando, portanto, uma reivindicação para junto do Tribunal Constitucional nas leis do Tribunal Eleitoral. E depois da decisão que era inapelável, os partidos tinham que rever as suas estratégias e chegar à conclusão que tinham que continuar com a luta lá no Parlamento. Olha, há várias formas de fazer política em Angola e a própria Constituição permite isso. A UNITA podia não ir para a Assembleia e continuar com a mobilização do seu eleitorado, pressionando as instituições democráticas.
Pelo jurista Álvaro Pedro, a posição tomada pelos partidos é confusa, por baralhar a opinião pública na medida que tinha de reforçar os mecanismos de resistência ao invés de conformar-se com o cenário prevalecente.
Eu acho que confunde a opinião pública, porque uma coisa é admitir que as eleições são injustas, irregulares, portanto, proferem os princípios do Estado de Direito e acionar os mecanismos do direito de resistência, ou seja, reagir utilizando outros mecanismos. E outra coisa diferente é conformar-se com os resultados e por conseguinte, entrar no Parlamento. Portanto, eu acho que, deste ponto de vista, a oposição deu um sinal dúbio, não deu certezas sobre a sua verdadeira posição quanto ao processo eleitoral. Portanto, aqui não está claro nem que são ilegais ou inconstitucionais, nem que são legais ou constitucionais. Portanto, a oposição confundiu a sociedade. Do ponto de vista de mérito dessa decisão, se ela é oportuna ou não, penso que, no meu entendimento, tendo em conta que a oposição não tem capacidade efetiva de alternar o partido da situação, porque essa demonstração ficou clara com esta decisão, penso que a oposição não tem outra alternativa, senão ter de se conformar e assumir a sua posição dentro.
O analista desclassificou também a tese manifestada esta quinta-feira em Luanda, contida na declaração de fecho do processo eleitoral das forças políticas da oposição, segundo a qual o Parlamento será o local ideal para a luta democrática.
E, obviamente, não acredito e não creio que o Parlamento seja o espaço para a chamada luta democrática, como foi dita pelos partidos da oposição que assumiram o poder, tendo em conta que o Parlamento passado, a oposição não teve expressão como sempre aconteceu nos parlamentos anteriores. E, mais uma vez, desequilibrado como está, sabemos que a oposição, mais uma vez, não terá expressão dentro do Parlamento. E, portanto, não passa de uma mera melhoria quantitativa em termos de presença numérica, ou seja, o que aconteceu de novo é que a oposição hoje conta com um número maior de deputados, embora não seja expressivo para contrariar as posições que o MPLA vem a tomar. Portanto, o que está aqui, estamos em presença de uma situação em que a oposição não tinha outro caminho, não tinha outra saída, e por isso fez o que podia fazer, escolhendo a via de assumir o Parlamento.
Com esta atitude, afirma Álvaro Pedro, a oposição pretendeu passar uma mensagem estratégica e de solidariedade resultante de um hipotético descrédito que ganha junto da sociedade com vista a receber apoio da população em próximos pleitos eleitorais. Quanto ao xadrez político atual, considera estar enviesado, sendo um mecanismo de alternância política ter demonstrado insuficiências, por um lado por razões da administração eleitoral, com a máquina toda conotada com os vícios, facilitando a fraude, por exemplo, que está no outro handicap, segundo a ponta, a própria oposição tem demonstrado pouca ação de alternância, não lutando pelos seus próprios direitos, tendo citado como exemplo dois momentos, designadamente o da aprovação de normas eleitorais não consentâneas, o pacote eleitoral contendo vários entraves que colocaram em causa a transparência eleitoral, referindo-se concretamente do Ministério da Administração do Território durante o registro eleitoral.
Fundo, que a mensagem estratégica que a oposição queria passar ao solidarizar-se e comunicar essa posição, no meu entendimento, tem a ver com o descrédito, a falta de credibilidade que a oposição hoje está a ganhar junto da sociedade, ou seja, a impopularidade está a ser causada pela falta de capacidade da oposição em reivindicar os seus resultados e reivindicar a lisura do processo eleitoral. E, portanto, a oposição está atrás do prejuízo a tentar dissuadir a sociedade civil e o povo de uma maneira geral, no sentido de se manter fiel a ela e proceder os apoios que forem necessários nos futuros pleitos eleitorais. Eu penso que essa é a grande mensagem estratégica que a oposição queria enviar, ou seja, uma mensagem de consolo aos militantes e eleitores frustrados com os resultados e com a posição de apatia da própria oposição, no sentido de contar futuramente com essa solidariedade que foi prestada pelos eleitores. E penso que nesse sentido também essa mensagem, julgo que não vai ser acolhida como os partidos da oposição esperam. Portanto, é uma mensagem feita às contas que para mim, esse momento indica que o xadrez político está emperrado, está empatado, ou seja, o mecanismo da alternância política demonstrou claramente que não funciona e não tem como funcionar. E essa falta de funcionamento tem duas razões. Uma razão é fundamentalmente administrativa, ou seja, está ligada aos processos da administração eleitoral. Temos a máquina eleitoral viciada, e ficou demonstrado nessas eleições, que facilita a fraude. E como tal, a oposição terá sempre muita dificuldade de ultrapassar essa máquina, porque é uma máquina que é sempre organizada por quem está no poder. Por isso mesmo, é que em termos de alternativa, é necessário que essa máquina administrativa das eleições, no futuro, seja verdadeiramente independente, no sentido de garantir imparcialidade no seu funcionamento e por aí deslocar-se do controle de quem está a governar. Dessa forma, há de se fazer algum exercício de imparcialidade que permita efetivamente que haja esperança para a alternância. Uma outra frente está ligada com o fato de que a própria oposição não tem estado a demonstrar ter vocação alternante. Eu me explico. A oposição tem tido dificuldade de querer o poder efetivamente. E isso ficou também mais uma vez demonstrado obrigado a não tentar lutar pelos seus próprios direitos, pela necessidade de reivindicar as próprias irregularidades que foram cometidas. E isso deu-se em dois momentos. Deu-se num momento pré-eleitoral, em que a oposição deixou-se levar até no Parlamento com a aprovação de normas eleitorais que não eram consentâneas, portanto, deixou que passasse um pacote eleitoral que não facilitava, na verdade, a alternância, tendo em conta que esse pacote eleitoral tinha muitos entraves e como continua a ter entraves que possibilitam a transparência do processo eleitoral. Temos, por exemplo, a intervenção do MAT, que não é muito cordial no processo. Temos a questão do registro eleitoral oficioso, que também não é claro. São mecanismos que, em boa verdade, vieram a macular o processo, mas que foi feito em função da própria anuência, vamos assim dizer, da própria oposição. Isso foi o momento pré-eleitoral. No momento pós-eleitoral, está aí a incapacidade da oposição não agir, não encontrar mecanismos alternativos para contrariar a posição que foi tomada pela CNE e pela própria Justiça Eleitoral através do Tribunal Constitucional. Portanto, essas duas fragilidades, duas incapacidades manifestadas pela oposição colocam todos os partidos políticos num espaço em que a sociedade, os eleitores percam confiança absoluta.
O Observatório Político Social de Angola aplaude a medida, afirmando que os partidos são mais úteis no Parlamento do que fora deles. Sérgio Calundungo admite existirem pessoas a considerar falta de coerência, mas cabe aos partidos argumentar melhor esta decisão. O analista político acredita que os partidos recuaram da sua decisão inicial, pois os mesmos fizeram os cálculos necessários. Apesar da maioria qualificada do MPLA, Calundungo ressalta a conquista cada vez maior de deputados na Assembleia Nacional por parte da oposição política.
Que tem a convicção de que os resultados eleitorais não refletem aquilo que foi o desinteresse da população nas urnas e, portanto, considera que a UNITA não deveria fazer parte do próximo Parlamento. Entretanto, nós, neste momento, não podemos acreditar se são a maioria ou a minoria. Eu quero entender e acredito que, ao recuar na sua posição inicial, a UNITA terá feito os cálculos políticos necessários, né? E eu entendo, imagino que provavelmente, e olhando para aquilo que tem sido os pronunciamentos do baixo da sociedade, a maior parte das pessoas dizem, independentemente do que terá eventualmente passado, tem a UNITA em razões que tenha para contestar os resultados, o melhor é fazer parte do Parlamento. E eu acredito que foi isso. A ideia que a UNITA teve de não propostar dentro do Parlamento e continuar a fazer a sua luta política dentro do Parlamento. É importante ver que, apesar de ter uma minoria no Parlamento, né, apesar de estar ter a maioria qualificativa, a maioria qualificada, é interessante ver que há UNITA um projeto político que tem acontecido de eleição para eleição. Elege cada vez mais deputados, né? Contrariando, sobretudo, aquilo que poderia ser a imagem de muita gente ao ver que anualmente nos é anunciado abandono das primeiras saudades de deputados, de altos dirigentes, mas o reflexo que se tem do ponto de vista da vontade popular expressa nas urnas tem sido um crescendo do número de deputados da UNITA no Poder Nacional. Então, eu acredito que a UNITA fez bem ao ter optado por ficar.
Reconheceu o interlocutor que a sociedade anda dividida. Há quem defenda que o não concordar com os resultados implicaria igualmente a rejeição da tomada de posse, enquanto outros afirmam não ser bem assim. Em relação às expectativas do próximo Parlamento, cujo ato de investidura agendado para o próximo dia 28, deverá superar ante uma maior partilha de informações com os cidadãos através de documentos e relatórios das comissões, inclusive a transmissão televisiva dos debates.
Eu acredito que há uma necessidade do Parlamento partilhar muito mais informação. E quando falo partilhar informação, eu gostaria de saber, de ter acesso, os relatórios das várias comissões parlamentares, as datas dos seus encontros, os seus posicionamentos, e sobretudo um tema que há muito bem sendo discutido, a possibilidade de nós termos, enquanto cidadãos, a oportunidade de assistir em direto, via rádio, via televisão, o debate que se faz na Assembleia Nacional. Não faz nenhum sentido que nós não tenhamos acesso a essa informação, porque depois de 55 anos estamos chamados a ajuizar a possibilidade de confirmar ou não uma formação política no Parlamento para a qual nós não tivemos a oportunidade de escrever o seu desempenho. Este é um. O segundo grande desafio, prende-se com o desafio da participação. De representar o cidadão não é substituir o cidadão. E isto é uma crítica que eu faço a todas as formações políticas presentes no Parlamento. Eles desenvolveram muito poucos mecanismos. Quer com o Parlamento, mas quer com o partido. Não há muitos mecanismos de consulta, de envolvimento dos cidadãos quando eles vão pronunciar sobre coisas muito importantes. Eu vou dar dois exemplos. Quando foi aprovado quando ia discutir a lei do aborto, ficou claro que há uma tremenda incapacidade dos nossos parlamentares e dos partidos políticos que foram presentes de envolver a população. Não tivesse os cidadãos tão mobilizados e na rua expressar a sua opinião, provavelmente nós teríamos uma lei que não era contexto de todos. Ou seja, os nossos representantes, em nosso nome, iriam ter aprovado uma lei que não os satisfaz. Eu falo disso também quando falar do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, o Parlamento ou os partidos políticos da Nação Unida podem perfeitamente discutir com os cidadãos, criar mecanismos de envolver a opinião dos cidadãos sobre aquilo que vai ser a linha de forma do Orçamento Geral do Estado. E não fazem. Portanto, eles deviam usar a sua posição do Parlamento para aumentar o nível de participação dos cidadãos na vida política. Enquanto falo eles, falo de todos os partidos. E, finalmente, é importante devolver o Parlamento à sua função de monitorar, supervisionar e...
Já o politólogo Nelson Bonavena classificou o momento como sendo de grande desilusão para as formações políticas da oposição, decorrente dos resultados que considera terem sido ditados à margem da verdade eleitoral. Porém, não deixou de referir ser também um momento de terminação, na medida em que o partido do poder não sabe aceitar a verdade eleitoral, deixando de ser poder total. Nesta perspectiva, Bonavena olha para o futuro político de Angola com ceticismo, afastando a possibilidade de ser mais engajado para o desenvolvimento do país.
Futuro não tenha crescido politicamente para aceitar a nova Angola. O MPLA quer continuar a governar Angola como se ela estivesse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O futuro político deste país vai continuar a ser um futuro político de luta, quando devia ser um futuro político de desenvolvimento, de engajamento, de mobilização de todas as sinergias deste país, de todas as componentes que o formam para... A sociedade faz-se de reinvenção permanente. Não há nenhuma sociedade, a não ser que esteja completamente morta, não é? Que não se faça de reinvenções. A sociedade faz-se de reinvenções permanentes. A primeira coisa que nós devíamos, se calhar, reinventar é o partido do poder. porque ele precisa efetivamente de se modernizar, de aceitar a democracia e a participação dos cidadãos. Essa é a primeira grande reforma que provavelmente deveríamos fazer. A outra é, sim senhor, os partidos da oposição também se reinventarem, porque nós estamos agora em presença de uma grande transição, que não é apenas uma transição política, mas é sobretudo uma transição de gerações. É a nova geração, a geração que já nasceu no pós-independência, que vai tomar conta do país, quer queiram, quer não, e vai tomar conta do país em todas as instâncias, quer no partido do poder, quer no partido nos partidos da oposição.
Nova Discoteca com Voz da América, Luanda.